Entrevista. Este sábado, 15 de fevereiro, é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. A ideia é conscientizar a população sobre os sinais e sintomas da doença em crianças e adolescentes. Outro objetivo é apoiar os pacientes e suas famílias. Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Melissa Ferreira Macedo, oncologista pediátrica e médica do Comitê da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Bom dia, doutora Melissa. Seja bem-vinda à Rádio Senado.
Bom dia, Raquel. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui levando informações para os seus ouvintes.
Prazer é nosso. Doutora Melissa, vamos começar falando então sobre os tipos mais comuns de câncer que afetam as crianças e os adolescentes?
Pois não. O câncer é uma doença rara na faixa etária pediátrica. Quando eu pego as pessoas, ele começa apenas 3% das pessoas, né? Lato senso. Daí isso dá mais ou menos uns 12 mil casos por ano, segundo as informações do INCA. E dentro dos tipos mais comuns, a gente tem a leucemia, as leucemias agudas, que correspondem mais ou menos a 33% de todos os cânceres infantis. Em segundo lugar, tumores do sistema nervoso central, que é do cérebro, né? Do cérebro e da medula nervosa. Em terceiro lugar, linfomas. Em quarto lugar, um tumor chamado neuroblastoma, que é de uma glândula localizada em cima do rim, chama suprarrenal. Depois desses, vem outros tumores com os nomes mais diferentes, que é o tumor do rim, que chama tumor de Wilms, sarcomas de osso e outros tumores mais raros.
E apesar de ser uma doença rara, né, para as crianças e adolescentes, é preciso que os pais e responsáveis estejam atentos aí a alguns tipos de sintomas, porque os sintomas também podem ser confundidos, né, com outra doença, não é isso, doutora Melissa?
É isso mesmo, os sinais e sintomas se confundem muito com doenças benignas da infância. Então, febre, manchas no corpo, é que criança geralmente é muito interativa, acaba brincando, esbarrando, sempre tem um roxinho. O que deve chamar a atenção dos pais é quando essas manchas arroxadas, os hematomas, elas aparecem em lugares inusitados, começam a aparecer mais manchas, mesmo que a criança não seja uma criança que esteja se predispondo a bater, a brincar, né? Sangramentos de gengiva, sangramentos em quaisquer locais, por exemplo, sangramento na urina, sangramento nas fezes, febre que não passa, que não tem um sintoma associado a alguma infecção. Então, febres que duram mais de uma semana, 15 dias, devem ser investigadas. Caroços no corpo, que são as ínguas, né? São os gânglios, adenomegalia. Adenomegalia, qualquer doença febril normal da infância, dá isso, causa isso. O que não pode é isso ir crescendo e não ir regredindo. Quando esses gânglios vão só aumentando de tamanho, ficando endurecidos, há necessidade de se investigar. Outras coisas que a gente pensa também, qualquer tumoração, caroço, em outros lugares do corpo, né, nos dedos, nos braços, também tem que ser investigado. Dor de cabeça que não passa, que acorda à noite, sintomas que acordam as crianças à noite, devem ser investigados. Dor de cabeça com vômito pela manhã deve ser investigado. Mancha no olho, a pupila do olho, ela fica branca, é o sinal do olho do gato na fotografia. É um câncer chamado retinoblastoma, que é bem raro, mas é altamente tratável, e se não for tratável, a criança perde a visão, também tem que ser investigado. Na dúvida, levar para o pronto-socorro, para os pediatras investigarem. Só dois outros sinais que eu gostaria de frisar também é um suor noturno. O Brasil é um país quente, então à noite todo mundo está suando, principalmente agora no verão, né, nesse calorão, mas é aquele suor viscoso, é aquele suor que quando a criança levanta da cama empapa a roupa dela, empapa a roupa de cama, ele não é aquele suor mais aguado que a gente fala, ele é gosmento. Esse suor é um suor patológico, principalmente quando ele é à noite. E perda de peso sem ter um motivo explicável. Tudo isso, uma consulta no pediatra ou no pronto-socorro, dependendo da gravidade, o diagnóstico pode ser feito.
É verdade, que por ser criança e adolescente, às vezes a gente passa por cima de alguns sintomas achando que nada, isso não é nada, vai passar. É igual a tal da dor de crescimento, né, doutora Melissa? Sim, é preciso atenção com essa dor quando ela começa a ficar muito repetitiva. Ai, mãe, tô com uma dor na perna, pai, tô com uma dor na perna na hora de dormir. E aí a gente, não, passa por cima, dá um remedinho, faz uma massagem. É preocupante a tal da dor do crescimento, que a gente conhece como dor do crescimento?
Então, a dor do crescimento, a gente tem esse nome porque não tem um nome melhor, né? Uhum. Crescer, pelo menos nesse sentido de crescer os ossos, não deveria doer. Mas ela tem alguns sintomas de benignidade, que é melhora com massagem, melhora com calor, melhora com uma certa pressão. Ela é mais no período da tarde, ela alterna os membros. E ela não pode ser algo que, de novo, acorde a criança, que não passe com o analgésico normal, que é a Novalgina e o paracetamol, que apareça alguma tumoração na perna. E quando a criança vai no pediatra, e toda criança, dependendo da faixa etária, essas visitas ao pediatra são mais regulares, né? Mas uma vez por ano, toda criança deveria passar no pediatra para avaliar tudo isso, de peso, altura, se está crescendo direitinho, reportar para o pediatra. Ele pede um raio-x do osso, geralmente são os ossos da perna, né, fêmur e tíbia, para ver se está realmente tudo bem. Acho que o importante de frisar é a repetição. Coisas que se repetem e não se resolvem devem ser investigadas. Uhum. Então, a mesma coisa da adenomegalia, dos gânglios, né? Uhum. Qualquer infecção de garganta aumenta aqui os gânglios na região do pescoço, mas eles têm que sumir. Se eles só aumentam, ficam doloridos ou ficam... A característica do nódulo maligno é que ela fica fria, dura e ela não dói. É o contrário da inflamação, que fica quente, vermelho. Então, esses caroços que vão aumentando de tamanho, e é muito rápido, essa é uma característica do câncer infantil. São células que crescem muito rápido, diferente do câncer de adulto. Uhum. Então, a gente tem os quadros mais dramáticos num período de tempo menor. Daí a importância de procurar logo um serviço de saúde, e se chegar num pronto-socorro e a queixa não for avaliada, né, não for investigada, compensa em outro serviço de saúde. Porque essa é uma parte da Abrale, dos órgãos do INCA, dos órgãos de informação, que a gente também tem que formar os pediatras. Porque os pais muitas vezes levam as crianças aos serviços de saúde, só que às vezes a equipe não está qualificada para fazer o diagnóstico. Então, vale a pena a gente frisar e insistir para ter uma boa investigação.
Ou seja, pegar esses sintomas aí repetitivos na criança, no adolescente, é preciso sim investigar. Se o pediatra não está preparado, você sentiu que ele não deu muita atenção, procure então um outro médico, né? Porque o diagnóstico precoce é muito importante para o sucesso do tratamento contra o câncer infantil, né, doutora Melissa?
Exatamente. E no câncer infantil, diferente do câncer de adulto, a gente tem uma taxa de cura muito elevada. Quando eu falo câncer, eu estou falando de doenças muito diferentes. A palavra câncer quer dizer proliferação de uma célula doente indefinidamente. É uma célula que nunca morre e se divide indefinidamente, atrapalhando a função dos outros órgãos, dependendo de onde ele está. Essa é a única característica que a gente tem em comum quando a gente fala a palavra câncer. Mas para cada faixa etária, cada subtipo de tumor, cada localização, são doenças muito diferentes. Então, tendo ideia esse universo global de doenças tão diferentes, ainda assim na faixa etária pediátrica, a gente consegue 70-80% de cura, mesmo pegando um tumor com prognóstico muito ruim, que é o caso do neuroblastoma em estadio muito avançado, e uma leucemia que é diagnosticada logo no início, que tem um prognóstico muito bom, 80-90% de chance de cura. Então, eu tenho esse universo, de um prognóstico bom mesmo com o diagnóstico. A gente está com tratamentos cada vez mais avançados e mais sofisticados para ter menores efeitos colaterais. Antigamente a gente queria só salvar, né? Hoje a gente quer salvar e preservar a função, que essa criança cresça e tenha filhos.
Eu ia te perguntar exatamente isso, doutora Melissa. Como que é feito o tratamento hoje em dia para o câncer infantil?
De novo, depende da doença, que estamos falando de patologias muito diferentes, né? Para leucemia, é quimioterapia. São remédios que fazem essa célula que cresce rápido parar de crescer. E esse é o motivo pelo qual o paciente que toma quimioterapia em qualquer patologia, a quimioterapia, como faz coisas que crescem rápido, no caso a célula cancerosa, parar de crescer, ele tem efeitos em outros sistemas que também crescem rápido. Então, as células do sangue se multiplicam rápido, por isso que eles precisam frequentemente de transfusões de sangue, de plaqueta. As células do trato intestinal, então da boca, todo o trato intestinal machuca, né? Dá mucosite. O cabelo cresce rápido, então por isso que o cabelo acaba caindo. Mas a quimioterapia está aí para justamente barrar o crescimento da doença. Então a gente tem quimioterapia, a gente tem radioterapia em alguns tumores, não são todos, e a gente tem alguns outros medicamentos mais sofisticados que atacam especificamente a célula oncológica, que são a terapia-alvo. E hoje, para a leucemia, a gente tem, além dos transplante de medula óssea, a gente tem uma terapia chamada CAR-T-cell. Para os casos onde realmente já foi tentado várias outras linhas, vários outros tipos de tratamento, não deu, aí a gente acaba enviando para o CAR-T-cell.
Entendi. Ou seja, hoje em dia, não só para a sobrevivência da criança, os tratamentos existem também para preservar ainda mais a saúde e a integridade, né, das crianças e dos adolescentes. Por isso que é importante ir atrás, então, desse diagnóstico precoce.
Exatamente.
Obrigada, doutora Melissa, pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Até logo. Obrigada.